Oi, filhão. Aqui é o papai e eu tô vindo direto do passado pra te contar a melhor história que eu já ouvi. Aliás, eu não ouvi, eu não li, eu assisti de perto. E essa foi a melhor história que eu já participei da minha vida. Essa, meu filho, é a sua história vista pelos meus olhos.
Fala, filhão! Tudo bem, cara? Bem-vindo novamente ao nosso projeto Maçã da Vida, Sua Vida Sobre os Meus Olhos, né? E vamos continuar a nossa história. Tem muita coisa pra registrar, meu amigo. Bom, esse ano é o ano de 2013, cara. Você tá com 2 aninhos e tá indo pro seu 3º ano. Mas como que foi essa história? Como que foi esse 2º ano de vida? As coisas foram mais fáceis? Foram mais difíceis? Ah, vou te contar agora. As lembranças são boas. Bom, vamos lá. Você já tava com 2 aninhos, cara. Como eu te falei, existe um pulo de avanço na criança que é impressionante, sabe? De um dia ele não sabe nada e outro dia ele já tá avançado 10 passos. Isso impressiona muito, você vai ver com o seu filho. Bom, a gente teve uma surpresa muito boa nesse ano. Esse ano você ia ter a sua irmãzinha, cara. É, eu sempre achei que seria um menino. Tive certeza que era menina, porque meus irmãos tiveram filho homem, todos meus irmãos. E não teve menina. E aí, a gente ficou sabendo que era uma menina. É, e você ia ter uma irmã. E ela chegou no mês 9, dia 14. E aí, como que foi? Bom, foi o seguinte. Você com 2 aninhos, cara, eu te coloquei na creche brasileira. É uma creche brasileira que tem aqui. E tem um ônibus assim, chama Sonho de Criança, a creche. E lá só é uma creche, não ensinam nada assim, né? Eu fui conhecer a creche, eu fiquei meio assim, porque eu vi um monte de berço, a molecada meio que presa lá. Bom, eu não sei, eu não senti muito confiança, mas a professora era bem legal, eu gostei da professora. Bom, e ela precisava ficar com você lá no dia do nascimento da sua irmã. A gente meio que deixou avisado, porque como seria a parto normal, foi que nem você, cara. A gente não sabe quando vinha. E de repente eu tava no trabalho, só que dessa vez foi diferente, meu irmão. Eu tava no trabalho e aí sua mãe me ligou e falou, tô tendo contração, melhor a gente ir pro hospital. Só que você já tava indo pra creche, deixei você lá 2 meses. E você se adaptou bem, cara. Lá na creche foi um dia muito engraçado. Eu te levava 7 horas pra pegar o ônibus. E um dia eu acordei com você assim e você tava indo e você aprendeu a fazer joia. Você ficava fazendo joia pra todo mundo, pros japoneses, pra mim, pra sua mãe. Foi muito engraçado, porque os japas não tem muito esse conceito de joia, né? E era engraçado que eles olhavam e riam. E é muito bonitinho, cara. Você com a mochilinha, camisetinha branca, calça azul, fazendo joia pra todo mundo com um baita sorrisão no rosto. Você se adaptou bem na creche, viu, cara? Foi bem legal. Você em si não gostava, porque um dia eu tava no mercado brasileiro e a gente viu o ônibus da creche. A gente saiu e o rapaz do motorista lá, que também é um dono, ele tava fazendo compra lá. Cara, quando você viu o ônibus, você começou a chorar e, tipo, ir pra trás, assim, com medo. Aí a gente deu risada e percebeu que você não gostava muito da creche, não. Não sei porquê, né? Mas você se adaptou bem. No dia que sua irmã nasceu, você tava lá. E aí, o que aconteceu? Sua mãe ficou internada 5 dias. E só ficou eu e você, cara. Foi muito da hora, porque você ficava na creche até as 5 da tarde. Eu pedi pra sair cedo, eu ainda continuava no trabalho do pneu. Aí eu só trabalhei de manhã. Quando você nasceu essa semana, eu falei pro chefe que eu precisava trabalhar só de dia. Daí ele deixou. Daí eu saía às 5 horas, te pegava lá na creche. Ou você chegava às 6 horas, se não me engano. Você chegava às 6 horas com o ônibus. Aí a gente ia lá pro hospital. Aí era muito legal, cara, que quando eu lembro numa fase que quando eu entrei lá, você olhou pra sua irmãzinha assim, bebezinho, recém-nascida, e ela tava chorando. Aí você fez assim pra... Shh, com a mãozinha na frente do nariz. Eu nunca te ensinei essa parada. Aí você fez shh, pra ela ficar quietinha. Engraçado que você deve ter aprendido isso lá na creche também. E foi legal, cara. Foi legal porque a gente ficou bem junto. E quando a gente voltava, eu fazia uma comidinha simples, ou um sucrilhos, ou a gente comia salgadinho. Ou a gente comia qualquer coisa fácil de comer o lanche. Eu nunca fiz uma comida da hora igual a sua mãe faz. E a gente ficava lá, cara. Dormia mais tarde do que o normal. No outro dia, eu geralmente entrava às 7, mas aí nessa semana do parto da sua mãe... Eu pedi pro meu chefe pra entrar às 8, porque eu entregava você às 7. Mas, cara, toda vez a gente acordava atrasado. Aí eu tinha que te levar correndo de carro até a escola, porque eu perdi o ônibus. E eu ia trabalhar e depois esperava você chegar às 6 horas. Foi bem legal, mano, foi bem legal. Você ficou bem feliz com a sua irmã, não ficou com ciúmes. Brincou com ela, tem muita foto de você brincando com ela, ensinando ela as coisas. E eu acho que muito dela é avançada, se a gente tiver um avanço nela. Olha como ela faz as coisas rápida. Olha como ela andou rápido, ou ela fala mais rápido. Mas tudo é porque ela tem um professor diário. Ela tem um professor 24 horas que é você. Você, cara, é o maior espelho da sua irmã. Eu não sei como tá indo o futuro hoje. Eu espero que vocês tenham cultivado esse amor de irmãos e que ele tenha durado pra sempre. Mas assim, a sua irmã, ela tem você como espelho, cara. Hoje ela tá com 5 aninhos e ela admira muito você. Ela, inclusive, é engraçado que a gente fala com quem você vai casar. E ela fala com o Ryu. Ela fala que vai casar com você porque na cabeça dela o casamento é a base do amor, quem ela gosta, né? Não é nesse sentido adulto que a gente sabe. Só é porque gosta da pessoa. E ela fala que é com você, cara. E é engraçado que você fala, não, credo. É muito engraçado, cara. Então ela tem você como espelho. Eu espero que vocês sejam grandes amigos. Porque mais do que irmão, como eu te falei, isso a genética te proporcionou você ser irmão dela. Mas um amigo, vocês que escolhem. Eu espero que vocês tenham se dado bem na vida e sejam grandes amigos. Porque isso nunca você vai perder, nunca. E é isso, acho que esse ano assim, a gente... Ah, e também, poxa, teve um grande problema assim, que você tinha muita tosse, cara. Você começou a ter crises e crises de tosse e a gente não sabia o que fazer. A gente pensou que era um tipo de alergia, a gente levou você no pediatra. E o pediatra falou, olha, não dá pra fazer um exame claro. E deu um papel pra sua mãe e falou que a sua mãe tinha que marcar. Tipo assim, na época, quando você tossia, na parte da noite, qual mês que começava a tosse, sabe? Coisas bem certas, assim, do dia a dia, tinha que marcar. Era bem chato o papel pra descobrir, assim, o que poderia ser. Ele fez os exames dos maiores casos de alergia, que é do pólen, que é de pó... animais, mas não deu nada, a gente acabou não descobrindo muito bem o que era. Você tinha crise forte de tosse, cara, com 2 aninhos. Eu lembro que eu já te levei umas 2, 3 vezes assim no pronto-socorro pra fazer inalação, e a gente quase todo dia tinha que fazer inalação no hospital. E aí você começou a tomar uns remédios, ele começou a acompanhar um problema que você tinha da sua... O seu anticorpo estava muito alto, assim, sabe? Tem uma taxa do sangue lá que estava muito alto e tinha que baixar. E ele não sabia com que seu corpo estava lutando, qual era o problema dentro de você, assim, né? Por que que estava tão alto, assim, o seu anticorpos? E aí, cara, a gente foi fazendo essa parada de tratamento com ele. Então, foi difícil, mano, porque você tem que tomar... Poxa, todo mês tem que tomar remédio todo santo dia, cara. É 3 vezes ao dia e todo dia, sabe? E aí, depois de 6 meses, a gente volta lá, mede a taxa de sangue novamente... E vai controlando a sua tosse com um pouco de inalação e com remédio para tosse. E aí, infelizmente, ele falou que você tinha asma. Que já tava numa tosse bem grave e que você tinha asma. Isso me preocupou pra caralho, mano. Porque, assim, a ideia que eu tinha de asma era aquela molecada de filme, mano. Que tinha que andar com aquela bombinha, que não conseguia dar 2 passos, que já ficava... sabe, sugando o ar pra ficar vivo. E eu não tinha... Eu não sabia o que era asma, certo? Sabia o que o cinema mostrou. Nunca tive um amigo que tinha asma. E só de ouvir a palavra eu fiquei com muito medo. Eu falei, caraca, mano, e agora? Mas tem isso, como que eu posso fazer? O que eu vou fazer? E acreditou, assim, realmente era muito forte, cara. Era muito forte mesmo, mano. Você ficava tossindo e não controlava e não parava. E até na hora do choro, assim, você não conseguia nem chorar, na verdade. Você ficava tossindo e a gente tinha que ir lá correr você pra fazer inalação. Inclusive, a gente até comprou uma máquina de inalação para que a gente pudesse fazer em casa, né? E a gente pegou o remédio e na hora das piores crises a gente acordava de madrugada e a gente colocava na inalação. Tem te ajudado bastante, mas ainda continua. E a gente tá bem preocupado com isso da asma. Ele deu uma bombinha pra gente e falou pra usar durante o dia, sabe? 2 vezes ao dia. E eu tô rezando muito a Deus pra que isso melhore. Eu não sei o que fazer agora, tô bem preocupado, mas eu tenho certeza que isso vai passar. E você tem se dado muito bem, cara. Você tem andado bem, você tem mandado as suas primeiras palavras. E por ser uma creche brasileira, eu acho que tem te ajudado no lance do português. Como eu quero fixar o português na sua criação, isso tá sendo bem legal também. E, cara, a vida tá sendo boa. A vida tá sendo boa. O pneu lá tá continuando a mesma coisa. Trabalhando no pneu, tá indo. Tá bom, eu não sei se eu vou virar funcionário fixo lá. O brasileiro que tá lá não é nada legal, cara. Como eu já te falei no outro áudio, ele tem me dado bastante conselho pra sair, porque não sei o quê, porque lá é muito ruim, mas ele nunca sai. E ele faz sempre mais hora extra que eu, porque eu não sei por quê. E é isso. O trabalho não tá muito bom não, mas tá pagando nossas contas. E eu tô tendo você como presente, isso é muito bom. Certo? Então esse foi o seu segundo ano. Um ano com muita tosse, descobrimento da asma, foi um pouco difícil. Um ano da sua irmã, que a sua irmã nasceu. Você é um grande professor pra ela, cara, é muito bom isso. E a creche brasileira, que você gostou sim. Mas e o Papai Noel? Será que teve Papai Noel? Ah, meu amigo, teve Papai Noel sim, cara. Teve Papai Noel. E no Papai Noel foi muito legal que é o seguinte, o Papai Noel veio e você não ficou com medo. Você sentou um pouco longe dele, mas você sabia quem ele era. Aí você ficou um pouco longe dele e você fez uma parada muito boa. Você entregou a sua fralda. A gente sempre falou pra você, olha, o Papai Noel vai chegar e você tem que deixar de usar a fralda. Você consegue fazer xixi no banheiro? E você meio que não conseguia, é difícil, a gente não sabe, não vem o manual. De quando a criança para, como que você pede isso? Como que você vai ensinar a criança a controlar um xixi? É difícil, né? E você conseguiu, cara. Natal, Papai Noel veio, você sentou um pouco longe dele, olhou pra ele, tudo, foi até ele, entregou a fralda pra ele. Ele te deu um presente e um abraço. E você nunca chupou chupeta, cara. Desde quando você nasceu, você nunca chupou o dedo e nem chupeta. O nosso único problema era a fralda. E aí você com 2 aninhos, você largou sua fralda, ia pra creche só de cuequinha, não teve problemas. E isso, cara, é um baita orgulho que eu tenho de você. Foi como eu falei, a criança, ela te mostra a vida por outros olhos. Você começa a reconhecer pequenas vitórias que no dia a dia você esquece. E quando você vê seu filho evoluindo, seja nos pequenos degraus, você sabe que ele vai alcançar os grandes. Porque, filhão, ninguém chega lá no último degrau sem vencer o primeiro. E a fralda é o início de todo mundo. Nenhum engenheiro, nenhum astronauta, nenhum físico, nenhum médico, nenhum jogador de futebol, ninguém conseguiu chegar onde chegou sem no início deixar as fraldas em casa. E isso é um baita orgulho, porque eu fui o obstáculo que você venceu sozinho. Eu só te pedi e você conseguiu. É como arrumar a nossa cama, cara. É o primeiro trabalho que a gente tem quando a gente acorda. E você tem que fazer. É o primeiro obstáculo, deixa sua cama sempre arrumada. Porque mesmo que você tiver um dia horrível, nada dê certo, tudo que você tentar, você não conseguir, tiver um dia péssimo, quando você voltar para casa, meu irmão, vai ter uma cama arrumada para você. Então é isso, cara, eu tenho muito orgulho de você. Muito obrigado por tudo que você fez, muito obrigado por tudo que você faz. Então te amo muito, 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 muito e a gente se vê no próximo episódio. Um beijo, filhão, te amo, tchau, tchau.